Palestra da Ciência Cristã. O tema é As Possibilidades Infinitas do Homem.
Eu vou começar a nossa palestra de hoje contando a história de uma avezinha. Essa ave, ela cresceu aprendendo os hábitos do seu grupo. E um deles era que ela precisava sobreviver, então ela aprendeu como ela deveria se alimentar. Como é que eles faziam? O pato deixava os restos dos peixes na praia. E os chefes do grupo, eles comiam primeiro e depois eles saíam e as outras aves poderiam brigar pelos restos dos peixes. E elas brigavam a ponto de se machucarem, de se ferirem. Mas aquela avezinha, ela não aceitava aquela condição de amesquinhar a vida dela brigando pelos restos dos peixes. Ela falava, gente, a gente pode voar, por que não voarmos mais alto e poder pegar os peixes frescos no mar? Mas ninguém aceitava essa possibilidade. Então, ela decide voar mais alto. E ela voa mais alto. E nesse primeiro voo, ela já desfruta de paisagens lindas, de um vasto mar que ela não percebia, esse vasto mar, as montanhas, os rochedos, o sol, o vento. E ela fica radiante de ver aquela beleza toda que sempre estivera ali, mas que ela nunca tinha desfrutado. Bom, aí ela vai tentar o mergulho. Ela não consegue. Mas ela já volta para a praia feliz e radiante e falando com as outras aves. Que é a coisa mais linda esse voar mais alto, para elas tentarem voar mais alto até para que elas pudessem pegar os peixes. Bom, os chefes do grupo não gostam, eles não acreditam nessas possibilidades. E eles acham que ela ia mudar os hábitos daquele grupo, que sempre fora daquela maneira. Então, o que é que eles fazem? Eles vão expulsar essa avezinha do grupo. Não foi uma experiência fácil, mas ela continua a voar mais alto e tentar pegar os peixes. E ela consegue. Ela consegue o ângulo ideal da sua asa e pegar os peixes frescos no mar. E ela rompe. Não é a limitação, porque não tinha limitação, tinha um conceito de limitação. E ela rompe esse conceito de limitação, voa mais alto, vê mais longe e desfruta das suas possibilidades. De não sobreviver, mas de viver com liberdade. De viver livre. E as outras avezinhas depois puderam também desfrutar dessas possibilidades. Que bom que ela rompeu esse conceito de limitação. E a gente? Quantas vezes a gente aceita sobreviver brigando pelos restos dos peixes? Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida baseada no conceito de brigar pelos restos dos peixes? Muitas vezes a gente aceita, eu nasci assim, eu cresci assim, minha família é assim, minha educação foi assim, tem que ser assim? Não. Quantas vezes as pessoas falam, não tive oportunidade de estudar em bons colégios e bons trabalhos. E aqueles que tiveram? Que acham que quando estão no emprego, em determinados cargos, precisam brigar com os outros para tirar o peixe do outro, porque senão vai faltar para ele? Baseado num conceito de falta, num modelo de falta, não num modelo de excelência, de plenitude. Quantas vezes, quando nós estamos com esse pensamento de brigar pelos restos dos peixes, a gente se encontra numa luta que muitas vezes a gente está ferido, se sente ferido? Pois é. Mas não tem que ser assim. Por isso que a gente está aqui hoje. Para descobrir, ou para lembrar, ou para sentir essa perspectiva mais elevada, que nos garante voar mais alto, ir mais longe e desfrutar das nossas possibilidades infinitas. E essa perspectiva nos é mostrada pela ciência cristã. A ciência cristã como esse sistema científico cristão. E a ciência cristã, ela nos dá um ponto de partida para o nosso voo. Então, hoje, a nossa palestra inteira, a gente vai fazer o nosso plano de voo. E vai sair daqui todo mundo voando. Tenho certeza. E para esse plano de voo, a gente precisa compreender o nosso princípio divino, Deus, e o homem como a sua imagem e semelhança, e o homem como reflexo desse princípio divino. A ciência cristã, ela nos mostra, nos ensina, nessa caminhada de compreender Deus, porque compreender Deus é obra de toda uma caminhada, mas aquilo que eu já compreendo hoje, qualquer vislumbre que nós tenhamos da compreensão de Deus, já faz a diferença no nosso povo. A gente não vai menosprezar nenhum conhecimento que a gente já tem, nenhuma compreensão. E para a gente entender melhor Deus, e a ciência cristã, ela foi revelada por Mary Becquerel, que trouxe à luz essa ciência do cristianismo. E Mary Becquerel, ela nos mostra sinônimos que nós podemos entender Deus de diversos aspectos, diversos prismas, diversos ângulos, para essa compreensão. Então, a gente pode entender o princípio como sinônimo de Deus. A gente pode entender o amor como sinônimo de Deus. Vida, a vida infinita, plena, como sinônimo para Deus. Verdade, alma. Deus como mente, não mente uma massa cefálica dentro de um crânio, não. Mente, essa força, pensamento criadora de tudo, de todo o universo, inclusive cada um de nós. Deus como espírito, a substância de tudo que existe. Essa visão de Deus como princípio de tudo que existe, não do que parece existir. Deus como toda a realidade. Deus como o único poder. E quando eu falo Deus, o que parece existir, é muito interessante, porque ontem uma pessoa perguntou a mim, mas por que parece existir? E outros identificam o que existe e o que não existe? Porque o discernimento, a compreensão de Deus é que nos traz o discernimento daquilo que é real e daquilo que não é real. Por isso, nosso ponto de partida é compreender esse princípio divino e o homem como a sua imagem e semelhança. Eu me lembro quando a minha filha tinha 2 anos, a Emily, acabava a luz por alguma coisa, eu botava uma lanterna ou uma vela e eu ficava brincando daqueles coelhinhos assim na parede, né? E aí eu brincava, ah, o coelhinho vai te dar um beijinho. E ela via, se corria, o coelhinho vai me dar um beijinho. Ela acreditava que aquele coelhinho era real. Ela acreditava e se divertia. Quando ela cresceu, com seus 7 anos, a gente já morava em Juí, ela já sabia que o coelhinho era real. Mas ela teve uma dificuldade na escola de entender que a Terra estava parada, ou que o Sol estava parado e que a Terra que girava. Porque ela via o sol subir e descer todo dia. E na escola ela aprendeu que o sol está parado e a terra que está girando. Então a gente precisou mostrar ela, a gente pegou uma laranja, pegou uma luz, a gente fez uma série de artifícios para explicar ela. Ela já, a compreensão dela já permitia ela discernir que o coelhinho era irreal. Mas ainda não discernia que a terra estava girando e o sol parado. É a compreensão que nos dá o discernimento. E o discernimento do homem como a imagem, a semelhança, o reflexo de Deus. Também eu gosto de fazer essa analogia, porque se eu perguntar para vocês assim, o sol, o raio de sol, ele pode ser gelado?
Não.
amar? Não. Por que não?
Energia,
né?
Você vê
que
causa de fogo é luz.
É, é energia, luz.
Porque a fonte dele é...
Exatamente. Porque a fonte dele é o calor. Porque a origem dele é o calor. Então o raio só pode expressar o calor. Só pode manifestar o calor. E você falar assim, nossa, esse raio de sol está me congelando. Isso é possível? Isso é verdade? Não. Não é a verdade. Porque não tem nenhum elemento gelado no sol da sua fonte para poder expressar o gelo. Então não é a verdade. Então o homem, como a imagem e semelhança do princípio divino, o homem só pode refletir o princípio divino. O homem, com a imagem e semelhança da vida, o homem só pode exprimir, expressar vida. O homem, com a manifestação da mente, só pode expressar inteligência. E todas aquelas ideias que nos informam que o homem é decaído, que o homem... tem impossibilidades, todas as limitações, todos esses modelos equivocados que muitas vezes hábitos coletivos, os hábitos não só que a gente tem na nossa família, mas até coletivamente a gente aceita, nos diz que a gente tem limitação, impossibilidades, eles não provêm dessa fonte. Então, eles não podem ser manifestados na nossa experiência. Porque essa fonte, ela não tem dualidade. Uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Essa fonte, ela é a fonte de todo o bem, que é a única realidade que existe. Essa fonte é a fonte de toda harmonia, equilíbrio. Por isso, o homem não pode manifestar nada que não venha dessa fonte. Pois é. Então, agora, a gente já sabe por que que tem o poder de ser possível. Por que que nós temos as possibilidades do homem. Veja bem, possibilidade no dicionário é o poder de ser possível. Ok. De quem é o poder?
Deus.
Deus. O princípio divino. O poder é de Deus. E o homem é o quê? A manifestação
divina.
Então é a manifestação do poder de ser possível. Por isso é que nós temos o poder, expressamos o poder de ser possível. Isso faz parte, é inerente do nosso ser, não está confinado em nós, mas nós manifestamos plenamente o poder de ser possível. Bom, essa fonte, o princípio divino, ele é infinito. Então, as possibilidades são infinitas. E essas possibilidades não dependem de circunstâncias. Porque elas estão na fonte Deus. Elas não dependem de nenhum aspecto social, cultural. Por quê? Porque é inerente ao nosso ser manifestar. Não depende se eu estou aqui, se eu estou no Japão, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou numa escola chique, se eu estou numa escola que não tem tanto glamour, não depende se eu trabalho em função A, em função B, porque está ativo, está disponível para cada um de nós. Por isso que é importante entendermos o princípio divino e o homem, essa relação que nos garante manifestarmos as possibilidades do homem infinitamente. Eu vou contar para vocês a história de uma amiga minha que ela, há 22 anos, ela havia trabalhado numa empresa e depois ela saiu e na hora de receber a indenização ela não concordava com a indenização que ela havia recebido. Então ela entrou com um processo na justiça. Mas fazia 11 anos que ela tinha esse processo na justiça e não resolvia. E ela conheceu a ciência cristã e foi interessante porque ela deu esse testemunho dos serviços da ciência cristã, depois a gente vai falar um pouquinho, e também numa revista, o Arauto da Ciência Cristã. E ela fala que a ciência cristã convidava ela a pensar diferente, a voar mais alto e não mais aceitar ficar brigando pelos restos dos restos dos peixes, que às vezes estavam podres. E ela, bom, ela entende esse convite da ciência cristã, que ela precisava mudar o ponto de partida dela. E ela muda o ponto de partida dela. Ela reconhece que o princípio divino e que todos, a contraparte, os advogados, o sistema judiciário, todos estavam envolvidos, todos manifestavam o amor divino. E aí, naturalmente, ela entende a ideia de que não tem um lado contra o outro lado, mas ela entende que só tem um lado, que é a manifestação ativa de Deus. E ela começa a entender que, como manifestação ativa do princípio divino, todos aqueles envolvidos só poderiam manifestar equilíbrio, justiça, agilidade, respeito. E qualquer outra coisa que ela estivesse vendo, que parecesse ser real, ela não precisava aceitar. Porque não tinha origem, não tem realidade, não tinha realidade, então não tinha poder para interferir, para obstruir a sua experiência. Não tinha poder. E que, incontestavelmente, ela veria, ela perceberia na sua experiência a justiça, a manifestação da justiça divina. E ela ficou em paz. E nessa paz, ela começou a alçar voo. E nessa paz, a cada dia, ela reconhecia as verdades que envolviam todos no processo. Até que, em 30 dias, depois de 30 dias, o advogado dela, pela primeira vez em 11 anos, ligou para ela sem ser motivado por uma cobrança dela e comunicou que havia sido feita uma proposta e a proposta era extremamente benéfica e ela disse, era benéfica porque era justa. E a aposentadoria dela, que originalmente era parcial, foi revertida para integral. Foi mais do que ela esperava. Por quê? Porque o que ela esperava ainda estava baseada numa percepção limitada, finita. Porque o que ela esperava ainda estava baseado na concepção de brigar pelos restos dos peixes. Mas ela decidiu voar. E quando a gente decide, quando a gente rompe esse conceito de limitação, esse conceito equivocado, a gente pode desfrutar das possibilidades abençoadas infinitas. E é interessante que ela cita no livro de Jó, porque como discernimento, como a compreensão traz discernimento, ela se inspira no livro de Jó, porque Jó, conforme foi compreendendo, ele também foi discernindo outros aspectos. E ela se aposta dessas ideias e ela fala assim: coisas maravilhosas demais para mim. Impossibilidades. Coisas que eu não conhecia. Limitações. Depois, com o progresso, eu te conhecia só de ouvir. Bom, essas coisas podem funcionar para o outro. Para mim, não funciona. Mas, como ela decididamente começa do ponto de partida correto, o que ela depois entende? Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu desfruto das possibilidades abençoadas. E desse testemunho e dessa história, desse fato, tem dois aspectos que a gente pode ressaltar. Primeiro, quando a gente compreende, a gente brilha com essa verdade. E quando a gente brilha, a gente ilumina todos. Todos são abençoados e iluminados. Bom, ela compreendeu as verdades. Ela entendeu, ela não consentiu aquelas crenças limitantes na experiência dela. Ela não consentiu. E, naturalmente, todo o processo, todo o sistema foi abençoado com essa luz. Então, aquela frase que todo mundo ouve, que a gente já cansou de ouvir em propagandas, em algumas atividades, de que nós fazemos a diferença, é verdade. Nós fazemos a diferença. Porque quando um brilha expressando essas verdades do nosso princípio divino, todos brilham. Então, a transformação depende do outro. A transformação depende daquilo que você consente, daquilo que você compreende, naturalmente, do que você vai discernir. Um outro aspecto. A ignorância ou a falta de entendimento do outro não pode me atingir. Não atinge. O pensamento obscuro do outro não pode ofuscar essa luz da verdade, essa manifestação plena e radiante do homem como identidade divina. Porque se aquelas pessoas envolvidas no processo, elas não compreendiam essas ideias, essas verdades, isso não pode impedir que a manifestação harmoniosa e justa pudesse aparecer. Então, ninguém nem nada tem esse poder. Isso é importante a gente lembrar. Bom, e isso, essa aplicação dessas ideias é a ciência cristã. É esse sistema científico cristão que Vera Beckered nos revela. E ciência como causa e efeito, ciência como comprovação, como esse conhecimento profundo do cristianismo, das obras de Jesus Cristo. E a ciência, ela é tão precisa que ela consegue ampliar com precisão essa visão, a diferença entre Jesus e o Cristo. Bom, não é uma questão conceitual, vejam bem, mas é a aplicação prática dessa diferença. Jesus foi um homem e o Cristo é a ideia de Deus que toca a consciência humana, que desperta a consciência humana para a realidade que é espiritual, para a realidade que é plena. O Cristo que chega à consciência humana para despertar, para iluminar, para que a gente possa ver luz, para que a gente possa voar mais alto e romper esses conceitos limitantes que muitas vezes nós aceitamos, né? Imagens mentais que aceitamos do homem como decaído, do homem como limitado, vitimado. E o Cristo rompe, rasga esses equívocos, essas falsas barreiras, e traz o homem original. E é interessante a gente saber, é importante a gente saber, que a vinda do Cristo não é uma coisa como um controle remoto, vem agora, pim, muda de canal, vinda do Cristo, agora. Não. A vinda do Cristo é essa ação contínua, porque é da ideia, do princípio divino para a sua ideia, é uma ação contínua, eternamente. E essa vinda do Cristo é absolutamente natural, faz parte do processo da nossa vida e da criação. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de mistério, não tem nenhum privilégio concedido a um segmento social. Não é um privilégio, é um direito de todos. E essa vinda do Cristo é agora também. Estamos receptivos a essa vinda do Cristo para voar mais alto? Porque o ponto, é importante a gente entender que esse ponto de partida que a gente falou aqui, ele naturalmente entendeu o princípio divino, essa relação com o homem, essa ideia divina que vem trazer o homem para essa realidade, fazer com que o homem veja essa realidade aqui e agora. E aí, naturalmente, esse ponto de partida faz o quê? Muda o nosso ponto de vista, e aí muda as nossas percepções, Se muda as nossas percepções, muda as nossas ações, muda as nossas experiências. A gente vai mudar? É o pensamento que gerou aquela experiência? E esse sistema
foi minha Becquerel que trouxe para eles. Minha Becquerel, como uma pensadora fenomenal. Muitos aqui conhecem minha Becquerel. E quem não conhece, deveria conhecer, deveria saber das suas obras. Em absoluto é uma ideia de querer idolatrar ou ficar. Não, absolutamente. Mas eu convido todos a conhecerem a vida de Mary Becquerel como poder de ser possível, como a manifestação do poder de ser possível, porque ela compreendeu a Deus. E essa profunda dedicação a ela na busca da compreensão de Deus, ela foi revelada através da Bíblia, a palavra inspirada. Ela vê na Bíblia a palavra inspirada, que nos revela a ciência cristã. Ela vê na Bíblia leis espirituais, leis que fizeram que tudo acontecesse com harmonia, que todas, a gente pode ver Abraão, a gente pode ver os profetas, a gente pode ver os exemplos de Jesus, a gente pode ver os apóstolos, que eles venceram os desafios. Porque essas leis divinas nos garantem essa vitória, romper esses limites. Em especial para mim, a Bíblia, que é esses ensinamentos, essa visão da Bíblia que a ciência cristã traz, porque desconstruiu conceitos e preconceitos que eu tinha com a Bíblia e construiu para uma nova visão, um novo patamar, um patamar mais elevado. Porque antigamente eu achava a Bíblia um pouco enigmática, difícil, com histórias assim, sem muita coerência, eu não entendia. Eu achava que só alguns entendiam e eu tinha que ficar seguindo aqueles que entendiam. Porque eu tinha que aceitar, sem compreender as histórias, a verdadeira lição da Bíblia. Mas os ensinamentos da ciência cristã, eles iluminam essa visão, essa compreensão da Bíblia. É um tesouro que a gente tem. É a Bíblia Sagrada. Realmente é um tesouro. E a Bíblia, todos esses conhecimentos da Bíblia, né, Becquerel, e que ela acha, assim, ela compreende a ciência cristã, ela escreve no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. É interessante porque é um livro onde nós encontramos a ciência do cristianismo e a chave para compreender as escrituras. Porque o desejo de Mary Becquerel é que todos compreendessem as escrituras, compreendessem a Deus, para que nós tivéssemos o discernimento daquilo que é real e daquilo que não é real. E naturalmente nós podemos vencer os nossos conceitos que não são nossos, os conceitos que vemos limitantes. E ela escreve o Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. E no final do Ciência e Saúde, no capítulo de frutos, nós encontramos testemunhos comprovados, registrados devidamente, do poder de ser possível, da história de várias pessoas que comprovam o poder de ser possível, as possibilidades infinitas do homem. E eu convido a todos a verem a vida de Mary Becquerel como esse poder de ser possível, porque hoje nós pensarmos, vamos publicar um livro, a gente tem até uma certa facilidade, mas na época, em 1800, que ela fundou, que ela escreveu, publicou, e ainda com seu nome na obra, porque naquela época as mulheres não botavam seu nome na obra, as mulheres não tinham direito nem de votar na época nos Estados Unidos. E ela escreve e publica o livro. E o livro Ciência e Saúde tem uma relação intrínseca com a Bíblia. Porque essas ideias nos levam luz, nos trazem luz, progresso, nos faz voar mais alto. Bom, mas também desconstrói conceitos. e hábitos consolidados. Então, vocês acham que ela teve sombra e água fresca? Muitas vezes tentaram banir ela do grupo, denegrindo a imagem dela e a própria ciência, mas ela não desistiu. Porque ela compreendia o poder de ser possível, ela compreendia que ela podia manifestar o poder de ser possível. E é interessante porque ela não tinha nenhuma circunstância favorável a ela. Ela não tinha. E ela não demonstrou o poder de ser possível. Ela funda uma escola de metafísica, depois passa a ser faculdade de metafísica, ela funda uma igreja para reunir, para congregar os cientistas cristãos, para resgatar o cristianismo primitivo e o seu elemento de cura que se havia perdido. Ela escreve, ela é redatora e editora do Christian Science Journal e depois, por um bom tempo, ela ficou sendo a redatora e a editora. Depois ela tem uma equipe, ela funda um outro periódico, o Christian Science Sentinel. Depois o Arauto, que é o nosso querido Arauto, que a gente conhece hoje, que na época era em alemão e depois hoje nós temos em 13 línguas, que é o Arauto da Ciência Cristã, que traz os relatos das pessoas que experimentaram o poder de ser possível. Ela funda um jornal, o Christian Science Monitor. O Christian Science Monitor para abençoar a humanidade com a realidade, com as informações, sem essa manipulação. E esse jornal hoje, ele é premiado, é um jornal de referência no mundo, as embaixadas, tem algumas embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, que eles só leem o Christian Science Monitor, porque é um jornal com isenção. Uma mulher. Vocês podem imaginar isso naquela época? Ela tinha circunstância favorável? Não. Então, gente, expressar o poder de ser possível não depende de circunstâncias. Na verdade, são desculpas que nós aceitamos. Mas a gente pode romper isso. Agora mesmo. É possível romper esse conceito. E Mary Becquered fez tudo isso porque ela era uma privilegiada, era um poder pessoal dela? Não. Definitivamente não era. E ela escreve em Ciência e Saúde: quando a compreensão mudar os pontos de vista acerca da vida e da inteligência, de uma base material para uma base espiritual, alcançaremos a realidade da vida, o domínio da alma sobre o sentido, e perceberemos o cristianismo, ou seja, a verdade em seu princípio divino. Quando nós mudamos a base mental, essa base de aceitarmos viver brigando pelos restos dos peixes, e começamos a alçar voo para a realidade do homem, que é a plenitude, a integridade, nós podemos alcançar a realidade da vida. Nós podemos manifestar o poder de ser possível. Porque esse poder vem de Deus. Nós somos a expressão dele. E veja bem, a gente sempre lê na Bíblia, que é muito confortante: tudo posso naquele que me fortalece. Claro que eu tudo posso, porque ele é tudo. Ele é tudo, fez tudo, governa tudo. E eu sou a manifestação do tudo. Mas não sou eu. Eu sou a manifestação do tudo. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou então aquele outro salmo, que tudo é possível a Deus. Ou seja, o poder de ser possível é de Deus. E eu posso refletir. E eu posso manifestar independente das circunstâncias. E essa relação, essa compreensão que faz com que nós larguemos, abandonemos, romper com esse senso limitado, essa compreensão da relação de Deus e o homem é inseparável, é inquebrantável. É muito importante a gente lembrar que nós não estamos separados a nossa fonte. Nunca estivemos, nem nunca estaremos. Porque nós temos leis divinas que nos garantem essa inseparabilidade. E essas leis divinas, algumas pessoas vão lembrar, elas nunca se alteram. Não tem decreto humano nenhum que altere essa lei divina. Não tem ignorância nenhuma, conceito nenhum humano que altere. Imagine, se a minha filha acreditava que a Terra estava parada. Se ela resolve fazer um decreto, se o pai dela fosse um juiz, ia, pai, faz um decreto aí, faz um decreto para parar a Terra, não tem poder humano nenhum que possa decretar e mudar. Por quê? Porque não tem poder, não alcança. Não, não tem um poder. Só que essas leis são divinas, são imutáveis. Não se alteram. Essas leis nos garantem vivermos os benefícios dessa relação agora e para sempre. Assim como a Bíblia nos mostra, todos que se beneficiaram dessa relação, nós também podemos. E novamente, em Ciência e Saúde, a senhora descreve sobre esse link, sobre essa ligação eterna. E ela diz: Deus, o princípio divino do homem, e o homem como semelhança de Deus, são inseparáveis, harmoniosos e eternos. As relações entre Deus e o homem, o princípio divino e a ideia divina são indestrutíveis na ciência. Então, nós podemos nos beneficiar com essa relação. Nunca estamos separados. E aí a gente pode lembrar também do apóstolo Paulo, que ele fala aos Romanos: nada, nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Por isso a gente pode ficar em paz. Por isso não precisa ter inquietação, ou tormento, ou medo, porque nada pode nos separar do amor do nosso princípio divino, do poder do nosso princípio divino. Nada, nenhuma circunstância. Compreender essa relação entre Deus e o homem é uma oração. A oração na ciência cristã não tem a ver com repetição, não tem a ver com frases feitas. Não. A oração na ciência cristã é essa percepção, é alinhar o pensamento com a realidade espiritual. E nesse alinhamento, a gente consegue sentir esse fluxo, essa ação divina no nosso ser. A oração, ela é eficaz. A oração não é passividade. A oração é atividade mental que se desdobra em nossa experiência. A senhora Ed fala também no Ciência e Saúde: orar significa que nós desejamos andar na luz. E quando nós desejamos andar na luz, eu não vejo escuridão. Não tem nenhum pensamento trevas que pode obstruir o meu caminho. Andar na luz. Essa luz que faz com que nós possamos viver e desfrutar das possibilidades infinitas do homem. Um aspecto importante também na ciência cristã da oração é a gente alimentar o sentimento da gratidão. Como é importante essa gratidão doce que fala ao coração, essa certeza dessa inseparabilidade, da presença do bem. Um outro aspecto também, Jesus, por algumas vezes, ele fala: vigiar e orar. Então, a gente precisa fazer o nosso plano de voo, voar e vigiar, para não consentir, não permitir falsos modelos que trazem limitação, equívocos, possam ser aceitos. Como vigiar é importante. Então é um aspecto que a gente não pode negligenciar. Estar, estar alerta. Porque o nosso voo está garantido. A oração na ciência cristã, ela é eficaz. Por compreender, por buscar, na verdade, compreender a Deus, obedecer o que eu aprendo na ciência cristã, eu tive algumas experiências onde eu pude expressar o poder de ser possível vencer os desafios. Desafios no tocante ao conceito de saúde, desafio no que se referia a meus relacionamentos, à constituição da minha família. Eu pude comprovar que o homem, junto a Deus, como a imagem e semelhança de Deus, o princípio todo amoroso, infinito, ativo, agora mesmo está atendendo todas as nossas necessidades. Eu tive uma experiência que para mim foi muito interessante, porque mostra realmente esse desdobramento das ideias espirituais. Como que você compreende, cada vez você vai voar mais alto e mais alto. Mudou o ponto de partida, muda o ponto de vista, mudou o ponto de vista, muda a percepção, mudou a percepção, muda a experiência. Há uns anos atrás, a minha filha estava no colégio no Rio de Janeiro, num bom colégio, o investimento era muito alto. Mas eu sempre acreditei na educação. Então, a primeira educação que era a base, que era o que eu não poderia abrir mão, era a educação espiritual. Então, ela vinha, e até hoje, ela frequenta a Escola Dominical da Ciência Cristã. Mas ela também precisava de uma escola que eu entendesse como qualidade, a educação. Por isso eu mantinha ela lá. E, só que por devido às circunstâncias, eu precisava que ela ficasse no horário integral. Então, o preço também era bem integral, né? Então, eu me vi num momento e eu tinha comprado uma casa em frente ao colégio. Eu estruturei toda a minha rotina para ela estudar ali e eu poder atender a tudo que eu precisava. E eu me vi numa situação limitante. E a ciência cristã nos ensina a buscar a Deus, a ouvir a Deus, para a gente poder tomar os nossos passos, para a gente fazer o nosso plano de voo, não baseadas numa visão limitada, mas numa visão ampla, ouvir a Deus. E eu busquei na Bíblia, e eu peguei o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi interessante porque eu não vi apenas como palavras que enchiam meu coração, né, de alegria. Eu vi como uma lei. Uma lei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa lei esteve em ação o tempo inteiro no deserto com o povo, quando Moisés pôde alimentar o povo. E aí, quando eu falei de alimento, naturalmente eu lembrei de Jesus, quando ele alimentou a multidão. Uma lei. Uma lei que não foi alterada. E aí, naturalmente, eu lembrei de um outro aspecto, uma outra frase do meu Becquerel, que fala: o amor divino sempre satisfez e sempre satisfará toda necessidade humana. Eu pensei, necessidade, não vaidade, não capricho humano, necessidade humana. E eu fui pensar, essa minha decisão era uma vaidade ou era uma necessidade? E eu fiquei livre do sentido de vaidade. Não era uma questão de estar no colégio X ou Y, mas era para aquilo que eu acreditava como educação, como uma proposta educacional, como os valores que eram trabalhados na escola. Então, eu senti que eu precisava era romper com o conceito de limitação. E eu fui estudar a história, fui reler a história de Jesus no Evangelho de Marcos, quando ele faz a multiplicação dos pães. É interessante porque muitas vezes a gente fala assim, ah, isso eu já sei. Até a gente comentou isso hoje na reunião inspirativa. Eu já sei isso. Mas, quando você está disposto realmente a buscar essa nova inspiração, essa nova luz, esse frescor, você sempre consegue encontrar a inspiração. Então,
tentem, não achar, eu já sei essa história, ok? Busque com todo o seu coração, essa inspiração se frescou, e eu assim o fiz. E eu vi muitas coisas, vários aspectos que eu não tinha percebido antes. Primeiro, Jesus alimentou uma multidão. Esse elemento de Cristo na consciência de Jesus habilitava ele a ver exatamente onde essa visão humana não vê, ele via a realidade, ele via as possibilidades, ele via o suprimento que já está estabelecido. Ele não via, os olhos, esses olhinhos, esses sentidos aqui não viam, mas o sentido espiritual informava e dava certeza dessa presença. E essa perspectiva fazia com que a experiência se apresentasse diferente. Bom, então, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, a gente tem que liberar a multidão, o pessoal tem que ir embora, né? Porque vai escurecer, eles têm que se hospedar, eles têm que comer, eles precisam ir embora. E Jesus aceita essa solução?
Não.
Era mais simples. Mas ele não aceita, ele dá uma outra solução, que foi fazer a demonstração de alimentar a multidão. Porque aquela solução dos discípulos ainda estava baseada em brigar pelos restos dos peixes. Resto nem tinha, né? Mas pela uma visão limitada. E aí o que Jesus faz? Bom, todo mundo vai se assentar na relva e depois eles vão se organizar em 100, um grupo de 100 e de 50. E aí ele deu graças, a gratidão, a certeza desse bem presente, disponível, que se cumpre para cada um de nós. E ele fez a demonstração. Bom, eu fiquei em paz, porque aquela lei divina que Jesus entendia, o Cristo revelava esse poder, a consciência humana de Jesus estava em ação, estava para mim também. Eu tinha o direito de ver, eu tinha o direito de perceber, de romper com esse conceito de fala. Eu fiquei em paz. E nessa paz eu decidi ir à escola. Muito interessante, porque quando eu senti realmente essa paz, eu falei, eu acho que eu me assentei na relva. E aí, quando eu me assentei na relva, eu falei, agora eu tenho que organizar os meus pensamentos. Tinha um monte. Então, eu fui organizando em grupos de 150 também. Na verdade, eu organizei os meus pensamentos buscando um ponto de partida elevado. Ponto de partida de Deus, o princípio divino, era a minha fonte. Como manifestação infinita desse princípio divino, eu tinha o direito de ver e viver todo o bem. E naquele momento, aquela situação para mim era o desdobramento do bem, daquilo que já estava organizado, daquilo que já estava estruturado. E nessa paz, eu resolvi na escola, porque você poderia preencher um formulário, e esse formulário era para 10% ou 15%. Eu achava que com 50% eu ia me espremer ali, mas eu ia conseguir. Então eu fui à escola e preenchi um formulário. E quando eu fui justificar os 50%, por que eu precisava de 50%, eu fui colocando aquela lista de coisas, ali eu vi que eu ainda não tinha compreendido tudo o que eu precisava, porque eu ainda estava baseado num conceito de falta. Mas eu não fui me culpar, eu não permiti me culpar. Poxa, Evelyn, você buscou, pensou buscou corrigir o seu pensamento, como é que você não entendeu isso? Não. Eu não consenti autocondenação. E a única coisa que eu me lembro que eu consegui entender é que o mesmo princípio amor que tinha me levado até ali, me levaria em outro lugar, mais alto. Eu estava disposta a voar. Decididamente eu queria romper com o conceito de brigar pelos restos dos peixes e voar. E eu fiquei em paz. Bom, e cada dia eu saí de lá em paz. E depois de umas duas semanas eu recebi o resultado, e aí?
Não ganhei 50%. Mas a certeza é muito interessante, porque muitas vezes a gente está nesse processo, né, dessa certeza, nessa caminhada, não é um processo, mas nessa caminhada, e a gente não tem aquilo que a gente espera, o que a gente faz? Então, a gente desiste. Né? Se eu tenho que chegar naquela porta, eu vou precisar dar esse passo. Foi o suficiente? Não. Eu vou dar outro passo. Foi o suficiente? Não. Mas eu estou a caminho. E aí eu me desespero, e aí eu me autocondeno, e aí eu desisto. Não. Eu decidi a não desistir. E naquela hora ali, foi muito interessante, porque como o pensamento já tinha sido inundado por essa certeza do amor divino, do governo do amor divino, aquilo não me abateu. Porque eu acho que eu não tivesse preparado, ali ia ser um pá, ia me derrubar. Então, o que aconteceu? Na mesma hora, eu entendi, o amor divino que governa o universo não governa com equívocos, com falta, mas governa com abundância. E eu tenho abundância de disponibilidade para trabalhar. Então, se eu não conseguir aqui, eu vou trabalhar e vou poder demonstrar. Eu não tenho que achar que aqui era a minha fonte do sofrimento. Eu tenho abundância de disposição, de coragem moral para poder trabalhar. E aí meu pensamento rompeu com a ideia da falta. Eu já estava na abundância. E aí imediatamente me veio o pensamento, poxa, eu posso trabalhar aqui no colégio. Porque eu trabalhava até meio-dia, sexta-feira, e falei, bom, vou oferecer os meus serviços na área de tecnologia, porque eles estavam formando o laboratório lá, toda a estrutura de tecnologia, no meio período, nessa metade da tarde. E aí, assim, eu fiz a proposta, pedi para falar com o diretor, ele atendeu, ele falou, tá, Evelyn, isso é difícil, você vai trabalhar aqui, meio período, e para ganhar uma bolsa de 50%, olha, a gente nunca fez isso, mas eu vou estudar seu caso. E aí, eu falei, tudo bem. Mas eu estava feliz porque eu estava vendo abundância. Eu estava voando, gente, alto, nessa certeza do princípio divino. E aí, depois de alguns dias, aí eu recebi o telefonema, aí eles me convidaram para ir para o colégio para fazer, fechar o acordo. E quando eu cheguei lá, eu tinha recebido 100% da bolsa. Porque Deus, gente, não dá 50%. Deus dá 100%. É completo. Não tem nada pela metade. Não tem miséria. É tudo. Ele é tudo. Ele é pleno. Ele é infinito. Me deu vontade de sair gritando lá no colégio. Gente, acredita em Deus, pelo amor de Deus. Mas eu tinha que me controlar, senão eu ia perder a bolsa. Né? E eu fiquei tão feliz porque justamente eu pude comprovar. Quando o pensamento se eleva, a sua experiência também se eleva. Porque a experiência é fruto daquela ação, daquele pensamento, desse patamar mental diferente. E é importante também notar que quando um se eleva, todos se elevam, todos que se relacionam com essa experiência também. Porque na escola eu pude experimentar bênçãos e bênçãos. Na condução eu pude levar outras crianças que estavam com dificuldades de condução e aí ia mais tarde eu dava essa carona. Eu pude fazer o trabalho, não eu pude, mas veja bem, como expressão desse princípio divino, as inspirações e a disponibilidade eram expressas. O trabalho no laboratório com muita humildade, eu tinha uma equipe no quartel, né? Eu tinha meus soldados que faziam aquelas coisas, e no colégio eu que tinha que fazer, mas eu fazia com gratidão, com alegria, porque eu via o poder divino naquela ação. E o resultado, os professores gostavam, os alunos com alguns desafios, a gente pôde fazer um trabalho com eles no laboratório. Então, foi de muito progresso para os alunos, para os pais dos alunos, que ficaram muito, muito gratos. E aí, o coordenador do colégio me convidou para começar a dar aula na universidade. Foi assim que eu ingressei na universidade. Porque deu frutos, o amor dá frutos. O fruto do bem, do progresso. A ponto de eu não precisar mais depois da bolsa. Mas aí depois eu também saí, fui morar no sul, mas demonstrei. Eu pude experimentar, eu pude desfrutar do poder de ser possível. Porque é possível. Assim é a ciência cristã. A gente está aqui hoje para falar dessa ciência que
Cada um de nós pode desfrutar desses ensinamentos, romper com os conceitos de limitação e voar mais alto. Porque nós podemos e temos o direito divino de voar mais alto. E não depende de circunstância, não depende de cultura, não depende de condição social. Mas de compreendermos o nosso princípio divino, nossa relação inseparável, inquebrantável, com a mente única que tudo sabe, que tudo vê, que é tudo em tudo. Então, nessa tarde eu só posso desejar a cada um de vocês um bom voo.
Para mais informações sobre a ciência cristã, visite o site cienciacristã.com.br.